Boa tarde. Ou tem um compromisso de estar sempre nos trazendo assuntos ligados a sustentabilidade, a um planeta sustentável e a um modo de vida, um estilo de vida que nos faça contribuir para um mundo, um planeta sustentável. Então, nós estamos muito felizes aqui trazendo a Flávia Sotomayor, que é atualmente, ela é a cofundadora do Instituto Lixo Zero do Paraná. E ela é também, de formação, advogada nessa área de direito ambiental e tem trabalhado há muitos anos construindo muitas leis, apoiando parlamentares e tendo um ponto de vista político sobre a questão da sustentabilidade. E um dos temas principais da Flávia é o lixo zero. Por que lixo zero, gente? O lixo zero é uma das estratégias mais importantes para mudanças climáticas. Muito recentemente, nós estivemos fazendo um trabalho em equipe de construção das estratégias, tanto a nível estadual quanto a nível federal, apoiando os diversos desdobramentos para que nós possamos atingir a diminuição da elevação da temperatura do planeta, que é uma das consequências mais importantes dentro das mudanças climáticas, mas não só isso. Então, o lixo tem muito a contribuir. E a Flávia já é há mais de 8 anos embaixadora Lixo Zero. Então, aqui estamos com ela, Flávia, uma produção bem grande para poder trazer o nosso tema de hoje. E nós temos nessa semana que vem a Semana Lixo Zero. Eu acho que começa a semana que vem, né? Conte para nós um pouco sobre isso.
Boa tarde a todas as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo. Quero começar agradecendo muito a Bernadette Brandão pelo convite de estarmos, né, aqui hoje nessa conversa e também por tudo, né? Volta e meia eu encontro a Bernadette, a gente promove coisas juntas, sempre coisas de muita qualidade, com esse propósito aí de mudança, de contribuir na evolução da sociedade nas áreas ambientais, nos direitos da natureza. Então, estou muito feliz de estarmos aqui hoje. E ainda mais com esse convite, que é um convite tão especial, que é para que as pessoas participem da Semana Lixo Zero Paraná, que está começando agora na sexta-feira que vem, no dia 20. E vai ter uma programação incrível em todas as regiões do Paraná. Estamos com mais de 30 cidades com programação. E a abertura vai ser em Curitiba, no Memorial de Curitiba, às 15h30 do dia 20 do 10. Então, convidar a Bernadette, todo mundo que está nos escutando, para participar. Tem bastante coisa no site, já são mais de 85 ações inscritas. E vai desde educação ambiental para todas as idades, tem oficina de compostagem, tem ação de plantio, tem limpeza de rio, de praia, de mar, de mangue. Então, a intenção é que a gente aproveite esse momento, que é a Semana Lixo Zero, para levar essa discussão para a sociedade, para nossas próprias casas também, né? Então, a gente olhar para isso, esse que é um grande problema da atualidade, a questão do lixo, é uma produção muito, muito grande e que não, né, a gente não consegue ainda, e o Lixo Zero, ele prega por isso, para que a gente possa fazer uma economia circular e fechar o ciclo de todos os nossos resíduos. Então, esse momento é uma grande celebração, são 10 dias, então a Semana Lixo Zero Paraná desse ano vai do dia 20 a 29 de outubro. E são 10 dias para isso, para a gente olhar nas nossas próprias casas, mas também conversar no nosso trabalho, olhar no nosso trabalho como que o resíduo está sendo separado, para onde que está indo. Está indo para uma cooperativa, uma associação de catadores? O orgânico, aquele, né, aquele resto de casca de fruta, de verdura, a borra do café, isso está indo para aterro sanitário ou poderia virar adubo no nosso próprio quintal, no nosso próprio jardim? Então, é um pouco essa reflexão. E a gente mobiliza, né, todos os setores da sociedade para promoverem suas próprias ações, seus próprios eventos durante essa semana. Então, a intenção é que desde, né, o poder público, as prefeituras, universidades, as empresas, o terceiro setor e os próprios cidadãos estejam promovendo suas ações. Então, né, a gente brinca que é um ótimo momento para a união de pessoas. Então, eu estou aqui no meu bairro, posso chamar meu vizinho para a gente ir ali olhar como que está, né, se tem resíduo, por exemplo, na praça, fazer um mutirão de limpeza na praça, ou mesmo começar uma compostagem comunitária. Então, esse é um grande momento de união e da gente evidenciar as boas práticas, tudo de bom que já acontece, mas também auxiliar na criação de soluções, né? A gente olhando para isso, a gente consegue perceber onde a gente pode melhorar ainda mais. Então, é um pouco isso que traz essa proposta da Semana Lixo Zero Paraná desse ano. Nós também fizemos uma grande articulação em apoio com a SEDESC, com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, e com o R20, que são as 20 regiões do estado relacionadas a resíduos sólidos. E está muito, muito bonito o trabalho das prefeituras. Tem várias prefeituras participando, informando a população qual dia que é o dia correto de colocar o reciclável para, né, na rua, que passa o caminhão específico que vai levar esse resíduo para reciclagem, qual que é o dia do rejeito, aquilo que realmente não pode nem ser compostado, nem ser reciclado, e que daí vai para o aterro sanitário. Então, tudo isso a gente vai se atentando para conseguir também fazer a nossa parte nessa grande corrente do bem que vai estar mobilizando aí o estado, o Brasil e vários outros países dentro da Semana Lixo Zero.
Flávia, que incrível. É, já faz 8 anos, né, nessa Semana Lixo Zero, e a cada ano a gente vê a ampliação de novas iniciativas sendo divulgadas. Eu acho que uma das coisas mais importantes, pela promoção, né, é as pessoas poderem ouvir as diversas iniciativas nesse plano que é individual e doméstico, né, residencial. Se dividindo, se desdobrando em partes. Eu queria que você pudesse explicar bem nesse âmbito, né? Porque nós estamos sendo ouvidas pela região metropolitana de Curitiba, e muitas vezes pode ser que soe diferente essa separação do lixo. Então, nós temos o lixo orgânico, que é os resíduos frescos de alimentos, ou a compostagem, que pode ser uma compostagem já mais ampla e misturada, e a gente podia pedir para a Flávia nos explicar essa parte. Ou seja, em casa eu posso dividir o meu lixo separando o que é orgânico do que não é orgânico. E nessa parte do que não é orgânico, nós poderíamos separar ainda plásticos, vidros, papel, metais, e nós podemos juntar tudo isso, que isso será separado em algum lugar. Esse é o nosso sistema aqui em Curitiba, é o sistema no Brasil, né? Em outros lugares do mundo, a gente tem as separações por recipientes. E a cada 2 semanas, ou dependendo do ritmo, né, são coletadas as partes ligadas ao metal, ao vidro. Eu tive uma experiência bem interessante na Noruega recentemente, onde as pessoas já têm incorporada a divisão, a separação do lixo, e elas inclusive ganham, Flávia, com isso. Então, elas têm lugares para destinar as suas garrafas, pets, ou de vidro ou de metal, e isso dá um retorno para elas. Então foi uma experiência muito interessante. A Noruega é um país que recicla 98% da sua, do seu resíduo útil, né? Então eu queria primeiro pedir essa explicação, a diferença entre os tipos de resíduo e como que as pessoas em casa poderiam contribuir.
Tá bom, Bera, eu só peço perdão se vier algum barulho de cachorro, que a minha cachorra estava latindo aqui.
Não tem problema nenhum.
Até chamei a atenção dela, mas acho que agora ela parou. A gente sugere que os resíduos sejam separados em casa em 5 categorias. Então, que é o reciclável, o compostável, o rejeito, os especiais, que são pilhas, baterias, medicamentos usados, tudo que, né, os resíduos perigosos que não podem ir junto com o reciclável ou com o rejeito, precisam de uma destinação especial, por isso especiais, e as doações. Então a gente incentiva que as pessoas tenham um lugar para cada uma dessas categorias dentro das suas casas. Então tem um lugar, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma caixa de resíduos especiais. Aí eu vou acumulando tudo ali. Um fio de celular, um fone, parou de funcionar? Resíduo eletrônico, resíduo especial, ponho nessa caixa. Tô com pilha, com bateria, qualquer coisa, esmalte vencido, canetinha, esponja, tudo isso também a gente pode deixar numa caixa separado para dar a destinação adequada. Então tem vários condomínios que recolhem esses resíduos especiais e tem uma parceira nossa que é da Green Revolution que vai estar também coletando durante a Semana Lixo Zero. Então esses resíduos, eles, principalmente os eletrônicos, as esponjas e as canetinhas, vão estar então acontecendo essas campanhas de recolhimento, porque são resíduos que, se forem misturados, eles vão acabar no aterro sanitário, então eles merecem uma destinação especial, tá? E daí os recicláveis, como você falou, a gente pode colocar, assim, por exemplo, o papel e o plástico junto, desde que tudo limpo, higienizado. E os compostáveis, então o resto de fruta, de verdura, o sachê do chá, o resto de comida, tudo isso é um resíduo compostável, então que pode virar adubo. E a gente incentiva, então, inclusive vão ter posts aí, postagens nas redes sociais do Paraná Lixo Zero, durante a Semana Lixo Zero, que incentiva e mostra como que você pode fazer, por exemplo, uma composteira de baixo custo na tua casa, no teu apartamento. É possível compostar em apartamento. Eu mesma compostei por muitos anos na cozinha do meu apartamento, não tinha, enfim, é um processo muito higiênico. Eu digo que é muito mais higiênico você pegar, ter um baldinho na sua cozinha, colocar todos os restos de comida ali, aquilo ali é limpo, é o que você estava se alimentando. Então, disso já ir direto para a composteira, e isso com folhas secas, então, que vai formar esse adubo poderosíssimo que a gente chama de composto. Então, a intenção é que a gente faça isso nas nossas próprias casas e evite o envio desse resíduo para os aterros sanitários. Por quê? Porque lá eles acabam produzindo um dos piores gases de efeito estufa, que é o metano. Então a gente evita, e além também de todo o deslocamento, né, a coleta, o transporte, que também acaba emitindo muito carbono. Então a gente, com uma mudança simples na nossa própria casa, utilizando esse resto de comida daí nas plantas, nos vasos. E naturalmente o que você está comendo vem com sementes. Então só de você fazer essa gestão e transformar isso em composto, naturalmente começam a germinar sementes de tomate, de couve, de abóbora, de é um alimento orgânico, né? Então, é um alimento que é seguro, é saudável. Então, também entra toda uma questão de segurança alimentar e da gente também fazer um resgate, né? Isso, na verdade, é um resgate do que os nossos antepassados sempre fizeram, né?
Flávia, de vez em quando metalizou um pouquinho, mas eu vou buscar traduzir que o primeiro ponto de colaboração de residências é a compostagem em casa. Quando a gente faz essa compostagem em casa, nós estamos colaborando com o meio ambiente em não emitir o CO2 e o metano que vem da compostagem a céu aberto, né, e que pressiona o planeta relativo ao aquecimento. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Ou seja, cada residência, cada domicílio poderia estar fazendo a sua parte de colaboração. Isso também impacta nas prefeituras. Todo o trabalho que a prefeitura faz de coleta emite CO2, porque ali tem diesel, ali tem a gasolina, né, o diesel dos caminhões e mesmo todo o serviço. Então, a gente poderia estar fazendo uma parceria de colaboração com as prefeituras. Como que está, Flávia, o trabalho das prefeituras, no modo geral, assim, no Paraná? Elas já estão aderindo a esse sistema de lixo zero? Como que está?
Então, Ribeira, assim, quero só retomar um pouquinho numa pergunta que você fez anterior do movimento Lixo Zero aqui no Paraná. De Semana Lixo Zero Curitiba, que foi onde iniciou o movimento aqui no Paraná. Então, aqui com grandes figuras, inclusive Bernadette Brandão esteve conosco desde a primeira semana, né? E né, ali a Jéssica Pertilli, Juliana Zaniolo, Catiane Merri, que foram grandes percursoras aí do movimento aqui no Paraná. E Iracema Bernardes, Samuel Costa, todo mundo que contribuiu para que a gente chegasse onde a gente está hoje, assim, né? E daí essa questão das prefeituras, nós temos ótimos exemplos aqui no estado do Paraná, por exemplo, Maria Alva, que faz toda a compostagem de seu resíduo orgânico com a associação local. Então, os catadores fazem a segregação, fazem a compostagem, e isso não vai, então, junto com o rejeito para aterro sanitário. Temos, por exemplo, Campo Largo, que já está fazendo a coleta em três categorias, reciclável, compostável e rejeito, que é algo que a gente precisa que as prefeituras adotem. E a gente precisa também de muita educação e sensibilização ambiental para que as pessoas saibam também fazer essa separação em casa. Então, como a gente estava falando, essa separação em cinco categorias é muito importante. E também o máximo que a gente puder não usar, né, o aterro sanitário, melhor. Então, se a gente puder compostar no próprio local de origem, muito melhor.
Flávia, é tão interessante você estar contando de alguns locais, e nós estamos influenciando todo mundo, né? Hoje eu estou convidada a fazer palestra na Univille, que é a Universidade de Joinville, no mestrado de design, falando sobre ecodesign e a Semana Lixo Zero. E a importância do ecodesign para a transformação dos resíduos recicláveis. E aí eu estou toda honrada, né? E, por outro lado, nós estamos influenciando outras cidades no entorno de Curitiba. Quatro Barras, Piraquara, vou fazer um grupo em Piraquara, dentro de uma área que é quase um condomínio, uma forma de condomínio, onde a gente vai iniciar as primeiras conversas de como que poderia ser uma atitude coletiva. Então, individualmente nós temos uma força, agora coletivamente nós temos uma força muito maior, né? Então, isso faz parte da atitude lixo zero, né?